Muito bem, são 10 horas, 25 minutos, 10 e 25. Vamos começar a debater essa questão que desde ontem repercute em Afogados da Ingazeira, que é a decisão da juíza Maria da Conceição Godoy Bertolini, a decisão em primeira instância de cassação dos registros dos mandatos, dos diplomas e dos registros do prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota, da vice Lúcia Moura, e que também cassou o presidente da Câmara, Augusto Martins. Como já é de conhecimento de todos, a decisão foi publicada no site do Tribunal Regional Eleitoral ontem, e na verdade foram duas ações distintas. Uma do PT, que queria a cassação do registro do prefeito e da vice por suposta utilização política de postos em uma comunidade rural de Afogados. A juíza, ela não acatou, julgou improcedente a ação. E a outra, essa que teve a juíza julgando parcialmente procedente, a questão que envolveu o Ministério Público, inclusive numa investigação que teve a participação da Polícia Federal, em uma pasta que foi encontrada com a Janaína Sá, com supostos beneficiários de campanha. A juíza entendeu que a ação era procedente e determinou a cassação dos mandatos de Patriota e Lúcia Moura, perda dos direitos políticos, e também acabou definindo que haverá uma eleição suplementar no município. A defesa do prefeito de Afogados e presidente da MUP já sinalizou que vai recorrer dessa decisão, que também tem multa de R$5.000. Eu vou buscar entender primeiro como nós estamos aqui com o Ney Kiduti nos estúdios e vamos ter por telefone o Emílio Vasconcelos. Na sequência eu vou explicar a não participação da União pelo Povo, disse que prefere se pronunciar através de nota. Mas vamos entender do ponto de vista jurídico o que representa uma decisão de primeira instância, quais são os caminhos recursais e por que, por exemplo, uma decisão como essa da juíza Maria da Conceição Godoy Bertolini, ela não tem efeito imediato, porque ela não é imediatamente cumprida. Eu estou na ponta da linha com o advogado Bruno Batista, ele inclusive é diretor da OAB Pernambuco, que é especialista em direito eleitoral, a quem agradecemos gentilmente a participação. Doutor Bruno, essa decisão ontem saiu através, foi uma decisão monocrática, quer dizer, de uma juíza, né, e não de um colegiado, e foi uma decisão em primeira instância. Eu gostaria que o senhor fizesse os nossos ouvintes entenderem o que representa uma decisão de primeira instância e por que, normalmente, após uma decisão como essa, são tantos os passos dados até uma decisão final. Prazer tê-lo conosco.
Um prazer todo meu, Nil Júnior. É um grande prazer. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú AM. Quero dizer inicialmente que eu vou falar em tese, claro, da questão, até por não conhecer o processo. Uhum. Vou falar mais como professor de Direito Eleitoral, que sou, sobre a matéria em tese. Uhum. Na realidade é o seguinte, os recursos que são possíveis na Justiça Eleitoral, eles, em regra, eles não têm um efeito suspensivo. Ou seja, não se suspende a decisão até que seja julgado o recurso. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, desde 2008, 2009, ele vem tendo um entendimento assim, de muito mais de segurança com relação a isso. E vem entendendo que somente quando é julgado por um órgão colegiado algo assim, de magnitude que é a cassação de um mandato eletivo, somente após isso é que se começa realmente a operar os seus efeitos. Então, apesar do recurso não ter um efeito suspensivo, somente após o julgamento por um órgão colegiado, que vai provavelmente deve ocorrer com a interposição de recurso para o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, é que essa decisão vai realmente começar a surtir os seus efeitos imediatos, né?
Uhum. No caso específico, entendo plenamente que o senhor, como já disse, esteja falando genericamente sobre o tema, até na condição de professor de direito. Há uma dúvida muito grande e há sempre uma preocupação da celeridade ou não do esgotamento dos recursos. Com a experiência que o senhor tem Hoje, em quanto tempo em média dura uma ação como essa até o seu desfecho, caso ela chegue, por exemplo, ao colegiado maior, que é o Tribunal Superior Eleitoral?
A Justiça Eleitoral é realmente, reconhecidamente, uma das mais céleres que nós temos no Brasil. Isso foi uma conquista de alguns anos para cá, até porque ela tem prazos menores, um prazo de recurso, por exemplo, que no processo de 15 dias, na Justiça Eleitoral, o prazo é de 3 dias apenas. Então, vem sendo realmente bem célere a apreciação dessas matérias pelo TRE, pelo TSE. Eu acredito, pelo que a gente tem visto por aí, que um prazo total de tramitação de ação dessa até o seu julgamento no TRE vem demorando por volta de um ano. Uhum. Então, acredito que, não muito pouco provavelmente nesse ano, mas no início do ano que vem, a matéria já venha a ser apreciada pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Uma decisão que, dentro do corpo da decisão da juíza, um fato que chamou a atenção é a determinação dela da realização de uma eleição suplementar em Afogados. Isso, obviamente, para quem não conhece plenamente o direito, ou para quem não tem mais detalhes sobre uma situação como essa, causa um clima de também insegurança política. Eu queria que o senhor explicasse quando é que é definida uma eleição suplementar e qual a perspectiva, tomada a decisão em primeira instância, o que precisa acontecer para que isso de fato aconteça.
Há uma previsão do Código Eleitoral de que, se a nulidade assumir 50% mais um dos votos válidos, deve haver uma nova eleição. A nulidade aí não é o voto nulo, propriamente, quando a pessoa chega e digita um número errado na urna eletrônica. É como acontece num caso como esse, em que os votos dados a um candidato eleito, esse candidato tem o seu mandato, o seu registro de candidatura cassado. Então, os votos dados a eles são considerados nulos. Então, quando isso aí alcança 50% mais um, há a determinação de uma nova eleição. Deve haver uma nova eleição realmente. Agora, por conta até dessa questão da segurança jurídica, é que o Tribunal Superior Eleitoral, ele vem entendendo aí já de forma reiterada que só após o julgamento por um órgão colegiado, que vai acontecer no TRE, é que pode ocorrer realmente, efetivamente, essa eleição suplementar. Inclusive, muitas vezes, é possível ainda se conseguir, mesmo com o julgamento no TRE, se ingressar com a cautelar no TSE, para que só depois do trânsito julgado, efetivamente, que haja essa eleição suplementar. Uhum. Então, há uma possibilidade de que essa eleição suplementar, caso venha a ocorrer, só ocorra após o trânsito julgado da decisão, ou seja, quando não couber mais nenhum recurso em face dela.
Uma outra curiosidade, doutor, na reta final já da nossa conversa, é que me parece que o recurso para o Tribunal Superior Eleitoral também depende do reconhecimento do mérito do recurso pelo TRE. Procede isso? O que é que o senhor poderia dizer sobre isso?
Os recursos, de uma maneira geral, eles possuem um efeito que é o chamado efeito devolutivo. Esse efeito devolutivo, ele devolve toda a matéria à apreciação do tribunal recursal. Então, toda a matéria que foi enfrentada em primeira instância pela juíza eleitoral de Afogados em Gazeira vai ser reapreciada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, esse recurso é um recurso chamado de um recurso ordinário. É um recurso que é reapreciado a toda a questão. Agora, depois disso, para se levar a matéria ou para o Tribunal Superior Eleitoral ou para o Supremo Tribunal Federal, só em duas hipóteses. Ou se houver violação a algum dispositivo legal, não vai mais se discutir alguma matéria de fato, mas somente se houver uma vulneração de dispositivo legal, vai caber o recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral, ou se houve alguma vulneração à Constituição, aí vai caber um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, a instância revisora, quem revisa realmente a decisão, é o Tribunal Regional Eleitoral. E somente em caso excepcional de violação à Constituição, de violação à lei federal ou divergência de interpretação do tribunal, é que a matéria vai chegar lá a Brasília, ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Bom, para a gente fechar, obviamente sem entrar no mérito da questão local, mas o senhor está acompanhando, todos nós, a imprensa de Pernambuco e do país, a quantidade, né, de casos no país onde estamos tendo perda de direitos políticos, perda de mandatos. Tivemos esse caso recente agora do prefeito de Petrolina e outras situações. O que eu pergunto ao senhor, o senhor também tem a compreensão de que, em via de regra, a Justiça Eleitoral está mais fiscalizatória, está mais rigorosa contra a prática do crime eleitoral?
Está sim, realmente é uma tendência que se acompanha nos últimos anos, o chamado ativismo judicial. É coisa que a gente vê, por exemplo, no julgamento do Mensalão, a gente vê isso, e vê também na Justiça Eleitoral uma justiça mais proativa, mais realmente em busca da comprovação do fato, mais em busca de efetivamente se fazer justiça. Antes a justiça era muito, digamos, passiva. Ela somente aguardava a apresentação das provas, etc., e com base nisso daí. Mas ultimamente é algo que é criticado por alguns juristas, mas o judiciário ele vem sendo mais proativo, que se chama de ativismo judicial. E a gente vê muito realmente aí, tem sido recorrente isso, a cassação de mandatos, a cassação de candidaturas, não porque tenha aumentado as irregularidades. Eu acho que essas irregularidades sempre existiram, acho até que vem diminuindo, até por uma questão de evolução da nossa sociedade democrática, né? Mas com a fiscalização maior, com a atuação mais proativa do Ministério Público, da Justiça, realmente a gente vê mais ações propostas e mais procedência também dessas ações, um índice maior de procedência dessas demandas. Mas eu acho que isso é consequência da evolução do nosso processo democrático. Nossa democracia realmente está evoluindo, é uma democracia relativamente recente, então todo crescimento tem dores. E essas aí são as dores do crescimento da nossa democracia, né?
Bom, eu quero agradecer muito ao Dr. Bruno Batista, que é diretor da OAB, advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Bruno, muito obrigado e para nós uma satisfação aqui conversar com o senhor nos microfones da Rádio PAGEU. Bom dia.
Bom dia. Disponho, Júnior. Fico sempre à disposição aí da Rádio PAGEU AM.
Obrigado. Ouvimos aí o doutor Bruno, que é especialista de primeira linha no Estado sobre direito eleitoral. Quero agradecer também ao advogado especialista em direito previdenciário, Paulo Perazzo, que fez essa ponte para que pudéssemos ouvir o doutor Bruno falando de um assunto que tem chamado tanta atenção aqui em Afogados e também na região. Ontem eu falei para pelo menos 4 veículos da região comentando sobre essas decisões. Como você tomou conhecimento ontem aqui em primeira mão pela PAGEU, a juíza Maria da Conceição Godoy Bertolini publicou a cassação do prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota, sua vice Lúcia Moura, e o presidente da Câmara, Augusto Martins. Rememorando esse episódio especificamente, no dia das eleições de 2012, pela manhã, Janaína Sá e mais 2 pessoas foram presas em flagrante delito na zona urbana, conduzindo eleitores às sessões de votação em um veículo Fiat Uno Way, placa PFA 0646, de propriedade da ré Janaína Campos Sá Mendonça, o que é crime. No interior do veículo foi apreendido material de propaganda eleitoral, se constatou também a presença de uma pasta vermelha com lista de supostos beneficiários de campanha. Por isso, o episódio conhecido como caso da pasta vermelha. O Ministério Público solicitou à Polícia Federal que desse andamento às investigações e ingressou com ação contra Patriota, Lúcia e Augusto por suposto crime eleitoral. Ontem, em decisão publicada no site do Tribunal Regional Eleitoral, a juíza Maria da Conceição Godoy Bertolini julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a cassação dos diplomas concedidos a José Patriota, Lúcia Moura e Augusto Martins, e também multa de R$5.000, inelegibilidade de 8 anos, nulos os votos válidos conferidos à chapa majoritária Patriota e Lúcia Moura, e realização de eleição suplementar. Determinou a Janaína Campos pagamento de multa de R$5.000 e julgou improcedente pedido contra Maria Luz Neto Xavier de Almeida por insuficiência de provas, segundo a juíza em sua decisão. Essa foi uma das decisões da doutora. Na outra decisão, a juíza julgou improcedente a ação contra Patriota e Lúcia, impetrada pelo Partido dos Trabalhadores. O PT ingressou com ação contra Patriota e Lúcia, acusados de uso eleitoral de poços perfurados na comunidade Pintada pelo IPA, com participação da Ceralpa. O parecer do Ministério Público chegou a ser favorável à cassação, mas a juíza Maria da Conceição Godoy Bertolini julgou improcedente a ação, dizendo que a precária produção de prova não é suficiente para embasar a procedência de qualquer tipo de ação judicial. E por mais que seja possível que os representados tenham influenciado, agilizado ou determinado a execução das obras já mencionadas, esse processo carece de prova incontroversa. Resumindo a ópera, a juíza está dizendo o seguinte: pode ser até que eles tenham participado, mas eu preciso de uma prova da qual não se tenha dúvida e questionamento. Ante o exposto, julgue improcedente o pedido constante na ação. Eu quero dizer que você pode já ligar 3838-1213 dizendo o que você acha disso tudo, o que você achou dessas decisões tomadas ontem. Pode ligar e dar a sua opinião. Eu estou com a participação de um representante do PT por telefone, o Emílio Vasconcelos, e do Ney Kidut, que coordenou a campanha da Frente Popular. Nós buscamos a coordenação da campanha da coligação União pelo Povo, através do Fernando Moraes. Você lembra que na eleição passada, Fernando e Ney tiveram vários debates aqui na PGU. Segundo informação da nossa produção, a coligação decidiu só falar através de nota sobre o episódio. E, em virtude disso, não teremos nenhum representante aqui no estúdio da coligação para falar pelo tema. Como ele está por telefone, deixa eu ouvir inicialmente a posição do Emílio Vasconcelos sobre essas decisões. Ontem, Emílio, eu vi o Jair, me parece que havia um misto de contentamento com as decisões, mas de frustração, porque justamente a ação do PT não foi acatada pela juíza. Você que acompanhou, foi inclusive testemunha nessa ação do PT, como é que viu o resultado e tudo que repercutiu ontem aqui na PGU? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PGU. Bom dia, Ney Kidut. Olha, a decisão da juíza ontem, no resumo, ela referendou o que se vinha dizendo durante o período pós-eleitoral e durante o período eleitoral, que as eleições em Afogados em Gazeira, elas foram viciadas, elas foram manipuladas através do uso de poder econômico e de uso de compra de voto, né, e uso de poder político. Essa tese foi discutida durante a campanha e pós-campanha. Com a decisão, com o parecer do Ministério Público favorável na ação do PT e também da ação do próprio Ministério, e com a decisão da juíza ontem, nesse sentido, ratificando, reafirmando o parecer do Ministério Público e caçando o prefeito, a vice-prefeita e o presidente da Câmara dos Vereadores, nesse contexto, essa tese, ela é vencedora, ela é predominante, isso aí é inquestionável. Não se refere à decisão em relação ao Partido dos Trabalhadores. Na sentença que você, muito felizmente agora, resumiu, a própria juíza, ela disse que admite a possibilidade, no entanto, disse que precisaria provas cabais. O que nós entendemos, segundo a nossa assessoria jurídica, é que a gente tem condições de reverter, sim, numa instância superior, essa decisão, haja vista que essas provas cabais, irrefutáveis, elas estão nos autos e, infelizmente, a juíza pode não ter tido essa compreensão ou esse entendimento, o que não significa que a gente não possa reverter isso. Só para citar um exemplo de provas cabais, da participação direta, efetiva, do prefeito cassado, José Patriota, no Diário Oficial de Pernambuco, tem uma foto dele, inclusive está anexada nos autos, ele assinando um convênio no qual ele disse que, no depoimento, que não tinha conhecimento desse convênio. E ele está a foto dele no Diário Oficial. Isso não foi considerado como uma prova cabal. Mais ainda, mais grave, é importante a sociedade entender esse processo. É que o IPA foi contratado na época que o então secretário José Patriota de Estado assinou esse convênio para realizar a obra um ano antes da eleição, um ano e meio antes da eleição, e contratou a Ceralpa de forma inconsequente, irresponsável, insensível, de forma eleitoreira, retraíram a ação de propósito, ou seja, o cidadão do município da Zona Rural de Gazeira tinha necessidade dessa ação há um ano e meio atrás, e ela foi usada deliberadamente num período eleitoral pós-contrato encerrado entre a Ceralpa. O que é grave, e eu não sei porque até hoje talvez os sócios da Ceralpa não fizeram aí uma discussão interna, é que a Ceralba foi usada, está sendo manipulada de forma eleitoral para servir a interesses partidários e de algumas pessoas. E isso a justiça entendeu no sentido da decisão do MP e não entendeu ainda, infelizmente, na decisão do PT, o que não significa que a gente não possa reverter essa discussão.
Ney Kiduti está aqui conosco. Ney, sua impressão de tudo isso que a gente está vivendo desde ontem, aí com essas duas definições da juíza Maria da Conceição Godói Bertolino. Ney coordenou a campanha da Frente Popular, que é militante político do grupo. O que é que você colocaria sobre todo esse processo que movimenta Afogados desde ontem, não era para ser diferente? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil, bom dia, Michele, Tito, bom dia, Emílio, e a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. A impressão é a melhor possível, né? Nós estamos tranquilos. Na verdade, essa ação ela foi impetrada logo no início ou logo no término do processo eleitoral, e nem só por isso nós deixamos de fazermos a transição, de fazermos o planejamento do primeiro ano da nossa gestão. E estamos aí, né, há 10 meses, quase 11 meses da gestão, onde as ações vêm acontecendo. Nós temos aí um dia intenso, todas as secretarias trabalhando dentro das diretrizes determinadas por o prefeito Patriota, onde essas diretrizes ela tem como objetivo exatamente melhorar a qualidade de vida da nossa população, já que foi assumido esse compromisso durante a campanha. O Patriota não se furtou em estar vendo questão jurídica, e sim se preocupando com a questão administrativa para que pudesse dar uma qualidade melhor de vida à nossa população. Então, nós vimos isso com muita tranquilidade. O doutor Bruno já colocou aí muito bem, estamos vivendo aí a primeira instância, ainda vai para a segunda instância, e temos aí um longo período ainda jurídico para ser julgado. Não, eu acho que não é o momento aqui para que a gente esteja dizendo se houve ou se não houve, né? Cada um se posiciona da forma que quer, mas eu acho que nós temos que aguardar o julgamento final. Então, não vamos estar aqui requentando comida, remoendo conversa. Eu acho que a população que está aí, a ampla maioria que votou e apoiou o governo Patriota, só para você ter uma ideia, nós temos pesquisas internas que nos dá aí uma aprovação de 70% da gestão do Patriota. Então, significa que pessoas que não votaram já estão apoiando o governo Patriota. Então, a nossa preocupação é exatamente com a população. Então, não vamos aqui estar voltando os assuntos onde a população está exatamente esperando ações efetivas que venham realmente a dar uma qualidade de vida melhor à população. Então, essa é a nossa preocupação. Ontem mesmo, quando saiu a notícia, nós temos aí o nosso advogado, o doutor Carlos Marcos, um pessoal altamente competente, que nos subsidia de todas essas informações e já dava, já fazia um resumo de toda essa situação. Nós já tínhamos conhecimento do que poderia acontecer, mas nós não paramos de fazermos o nosso trabalho. Então, ontem mesmo, quando saiu a notícia, que para a gente não era nenhuma novidade, naquele momento eu estava tratando em duas reuniões a questão das casas populares, a questão da ornamentação de final de ano, a questão da festa de final de ano. Tudo são ações que vêm a aquecer e a incentivar o nosso comércio. Então, eu nesse momento estava fazendo isso ontem, quando a notícia saiu como novidade para alguns, mas assim como eu, as demais secretarias estavam lá em plena atividade. Inclusive, o Pro Bombinha vinha ontem para o debate das 10, chegou aqui atrasado, porque estava exatamente concluindo uma ação de perfuração de poços lá, que começou, né? Começamos segunda-feira, a perfuração de poços na zona urbana da nossa cidade. São 12 poços que foram determinados pelo prefeito Patriota para que fosse perfurado, exatamente para poder resolver ou tentar amenizar o problema que estamos vivendo, o problema que a população está vivendo. Então, o que a população está querendo ouvir está vendo, está acompanhando, é exatamente ações efetivas que está melhorando a vida de cada um dos nossos municípios.
Essa decisão, obviamente, ela tem uma repercussão jurídica da necessidade de recurso. O doutor Carlos Marques já ingressou com recurso junto, já protocolou o recurso ou vai fazer isso até amanhã? Porque amanhã é feriado, não sei como é que funciona esse expediente jurídico, né?
Eu não sei efetivamente, por isso mesmo, Nil, né? Como a gente tem uma demanda diária muito grande, cada um dentro da sua pasta, então o doutor Carlos, dentro da função como advogado dessa questão, com certeza ele já está procedendo dentro da legalidade, são 72 horas, não sei como é que funciona, porque
tem um feriado amanhã,
se na segunda seria o prazo final, não sei exatamente isso. Aí é uma parte que é peculiar do doutor Carlos, mas com certeza ele vai proceder dentro da regularidade.
No caso do PT, Mídio, o partido já recorreu da decisão?
Eu sugiro que você lembre a anedote que o debate é para tratar da decisão judicial, da cassação do prefeito, não é para fazer uma avaliação de gestão. Nem citou que a pesquisa de 70% de aprovação, que está cuidando de ornamentação da cidade, casas populares, planejamento, transições, ações, mas eu acho que isso é fugir do debate, Ney. A discussão não é essa, ninguém está entrando no mérito da gestão. Você tem que se deter que o debate foi proposto para a gente avaliar a decisão da juíza e suas consequências políticas e administrativas. A mesma coisa foi o prefeito, quando deu a entrevista aí, foi falar que estava agradecendo as orações das pessoas, que tinha muita fé. O problema também não é religioso, eu queria deixar o recado aqui para o prefeito. Não é uma disputa de fé, quem tem mais fé. Nesse sentido, se os acusadores tiverem mais fé do que o prefeito, ele será cassado. A questão é de ética, a questão é que nós estamos tratando de cidadania, nós estamos tratando de liberdade, de democracia, de valores universais, que eles têm que ser considerados em primeiro plano para que a sociedade não fique doente. Uma sociedade que leva para a juventude o que a campanha da Frente Popular fez nessas eleições, ela causa um mal enorme, que inclusive tem reflexo em várias gerações seguintes. Então essa decisão é uma decisão histórica, Neyki Dutti. Nós temos 104 anos de emancipação política de Afogado em Gazeira. Nunca um prefeito foi cassado em primeira instância por compra de voto. Nunca uma cidadã em Afogado em Gazeira, nenhum cidadão, foi condenada a 4 anos e 6 meses de prisão por transporte irregular de passageiro. Nunca um prefeito no município de Afogado em Gazeira respondeu um processo por formação de quadrilha. Então, juntamente com a vice-prefeita, nunca um presidente da Câmara de Vereadores da Afogado em Gazeira foi cassado, mesmo que em primeira instância, por compra de voto. Esse é o debate, Neyki Dutti, que precisa ser feito com a sociedade. Não é apelar para a fé nem para a religião e muito menos para fazer uma avaliação de gestão. A discussão nesse momento não é apropriada. Você está com isso fugindo verdadeiramente do debate. E para sua informação, que você veio fazer o debate e não sabia, o prazo se encerra segunda-feira. Eu não sou advogado, tenho muitas atribuições também, mas procurei me assegurar de algumas informações para poder debater. E uma delas é isso, é que o prazo limite, Nil, é segunda-feira, considerando o feriado de amanhã. E o Partido dos Trabalhadores, através de sua assessoria jurídica, está fazendo a avaliação da sentença da juíza, está juntamente com a questão de ordem política também, verificando a melhor forma de recorrer. Mas, com certeza, segunda-feira, no máximo, dentro do prazo legal, nós estaremos entrando com esse recurso, convicto, acreditando que a justiça nesse país está começando a mudar. E as pessoas, Ney, que não acreditaram nisso, praticaram o que vocês praticaram. E se vocês continuarem não acreditando, vão continuar praticando e vão continuar cometendo os mesmos erros. E, felizmente, tanto na resposta do advogado anterior à nossa entrevista, de que a justiça nesse país, principalmente na questão eleitoral, está sendo mais séria, também os cidadãos estão mais vigilantes, estão exercendo a cidadania, contribuindo com recursos tecnológicos da internet, como agora mesmo está ouvindo a Rádio Pajeú através de um telefone e celular. Isso permite a qualquer cidadão, em qualquer lugar no mundo, que tem interesse de participar do debate político aí, estar nos ouvindo. E essa nova realidade, esse novo contexto, essa reinvenção das comunicações e das distâncias, faz com que os cidadãos e cidadãs brasileiras que querem ocupar cargo público, a partir de então, comecem a verificar que a mão pesada do Estado vai existir quando você faz a opção por afrontar esse Estado de direito.
Ney.
Primeiro, eu queria dizer ao nobre companheiro Emílio, e é bom que o povo esteja escutando, ele quer que a discussão seja essa, onde, na verdade, Emílio, essa é uma discussão que cabe exatamente ao jurista. Então, nós não podemos estar aqui deixando de fazermos o trabalho que precisamos fazer para a população, para estar aqui levantando discussão de adversário frustrado, derrotado, que nunca contribuiu com o nosso município. Então, a gente está aqui preocupado, e quando você se preocupa e quer levar o debate porque você não tem outra atividade para fazer em benefício da nossa cidade, aí você se preocupa com essa discussão, porque quem vai discutir esse assunto é o jurídico, não somos nós. Nós estamos aqui com o objetivo de prestar um serviço para a sociedade na parte administrativa. Enquanto não sair a discussão, tenho certeza que nós não vamos perder tempo em estar debatendo isso aqui com você, porque a população que está aí esperando, ela está esperando são resultados efetivos e não conversa de como você quer requentar a comida aqui. Depois quero te dizer, tu não tem nenhuma propriedade de falar sobre esse assunto, porque o Mensalão, ele ainda está aí para ser julgado. Como é que tu pode falar em moralidade com o teu partido sendo julgado da forma que está, onde o Brasil inteiro tomou conhecimento, está tomando conhecimento, ainda não foi julgado? Imagina só, se for para ir para a cadeia, quantos não vão para a cadeia do teu partido? Depois, deixa eu te dizer outra coisa, viu, Nil? Eu fui convidado, isso é a segunda vez, fui convidado para o debate aqui, era um debate com os coordenadores de campanha sobre o tema em pauta. E aí eu vim, infelizmente a União para o Povo não veio, e você me dizia que quem ia participar era mídia. Depois eu vi aqui em outro momento que o próprio presidente do partido, o Jair, colocava que a mídia não tinha nenhuma autoridade para falar sobre o partido. Então, eu entendia que se o presidente, se o coordenador de campanha ou os coordenadores não estavam presentes, pelo menos tivesse aqui o presidente do partido, já que foi o PT que entrou com ação na justiça contra a Frente Popular. Então, vim novamente para aqui e a regra do jogo, ela foi mudada, e não tem problema. A gente está pronto aqui sempre para o debate, sem nenhum problema. Agora, que realmente quando passar, como é que vai ser o debate, que passe para poder a gente também ter as nossas estratégias.
As opiniões vão chegando. Irene Nogueira, dizendo que conhece o Patriota desde criança, diz que é uma pessoa preparada para administrar Afogados e pede que o PT recue e dê parabéns a Patriota pela administração. Sebastião Lino, queria que a justiça deixasse o Patriota trabalhar, ele está cuidando de nós, da zona rural. César Ramos quer saber, diz ele, na última semana antes da eleição tinha uma pesquisa para ser divulgada e Giza estava na frente, mas não foi divulgada. Está aprovado pela Polícia Federal, formação de quadrilha. A eleição foi comprada por um preço altíssimo, está dizendo ele. Valdete, deixem Patriota trabalhar, tem tanta coisa errada no mundo e a justiça não vê, diz ela. Socorro Galdino, o prefeito está trabalhando, não merece isso. Maria Margarida, dizendo que esse movimento petista não vai dar em nada e diz que Patriota está trabalhando, buscando desenvolvimento, bom gestor. E quem pegou a pasta que pague. Aqui também o Gilberto Francisco, respeita a autoridade e a decisão da juíza Conceição Godoy, mas vê que se o povo que apoiou a saudosa Giza, hoje muita gente apoia o trabalho de Patriota, isso só serve para alegrar o coração de algumas pessoas que não amam a população da terra e torcem para o quanto pior melhor, que só pensam em poder e bem-estar, está dizendo aqui o Gilberto. Eu estou lendo as opiniões na sequência em que elas estão chegando até o portal aqui. Irene Lima está dizendo o seguinte, essa decisão saiu tarde demais, era para ter saído antes. Risocleide está dizendo que é um absurdo, Patriota não merece isso e quem sofre é o povo. Josefa Ana dizendo que está triste com tudo que está acontecendo e diz que Patriota é do bem, que vai ser feita justiça. Marciano, concorda com tudo que Emílio falou. Kátia Galvão, perguntando se Emílio tem fé, se Emílio crê em Deus e ele tem que agradecer mesmo, está dizendo aqui a Kátia. Eu vou chamar os dois para pontuarem sobre isso. Emílio, você.
Só insistindo no assunto, Ney. Se o Ney quiser depois fazer um debate sobre Mensalão ou sobre a gestão Patriota, não tem problema, a gente faz. No entanto, Ney, o debate é sobre a decisão da juíza e suas consequências. Então, isso tem que ser avaliado. Vocês não podem se colocar à margem dizendo que está trabalhando, que está fazendo, e achar que esse assunto não diz respeito ou não é de interesse da sociedade. Esse assunto é de respeito e de interesse a todo cidadão afogadense. Com relação à questão de deixar a patroa trabalhar, olha, não é essa a questão, nós não estamos discutindo isso. É que se precisa estabelecer nesse país padrões novos, relações diferentes. Não pode é você, porque tem uma competência, se é que a tem, ter o direito de usurpar da lei, de ferir a democracia. Isso é o que está em discussão, Ney. Não estamos discutindo aqui se ele estava trabalhando muito ou não. Com relação a conhecer patriota, eu acho que talvez pouca gente conhece quanto nós. Patriota tem uma relação íntima. Patriota é casado com minha prima. Patriota chama minha mãe de tia. Meu pai tem uma consideração e um respeito ao patriota como se fosse um filho. Nós somos criados juntos ali perto, na comunidade da Pintada. E de conhecer, essa discussão também não está posta. Eu não estou aqui querendo dizer que o patriota é muito ou menos competente. Pelo contrário, acho que ele adquiriu uma grande experiência de administração pública que poucos afogadenses têm. Essa discussão não pode se sobrepor ao fato de invocar o direito de ir para a ilegalidade, de comprar voto, de ferir a democracia. Eu disputei uma eleição em Afogado-Engazeira e optei por fazer uma disputa eleitoral e assumir até o desgaste na ótica de quem só enxerga que o político é bom quando tem muito voto, a ser incompreendido porque tive poucos votos nesse sentido. Mas são opções que se faz na vida que se tem que ter como honra e como princípio, como valor moral, como valor ético. A questão de ter fé, de que ela me pergunta se tem fé, eu tenho. Eu tenho bastante fé, companheiro. Agora, a minha fé não é nesse Deus que você comete o delito, comete às vezes a pilantragem ou a sem-vergonhice e depois vai dizer que tem fé em Deus e que pede oração. Ora, se você tem fé em Deus, você também tem que seguir seus princípios no comportamento, no dia a dia, nas suas atitudes. Então, talvez quem não tenha fé é quem faz o que ele fez durante a campanha eleitoral e de forma hipócrita agora invoca o nome de Deus. Isso é hipocrisia. Aí, isso é, para mim, é não ter fé. Essa fé que ele tem dessa forma, eu não tenho. Essa questão tem que ficar bem clara. E para finalizar, Ney, com relação a não contribuir, existe contribuição no município, ou numa sociedade, ou num país, ou no mundo, que são, às vezes, contribuições concretas. Eu desconheço a que você fez concretamente aí em Afogado-Engazeira com seus recursos particulares. Tudo que você acha que está fazendo e por bem do povo, você está usando o dinheiro público. Portanto, não é um favor, nem um mérito da sua parte invocar que eu não fiz. Agora, há contribuições do ponto de vista abstrato que eu fiz tanto ou muito mais do que você. Porque quando eu militei na Frente Popular e fazia oposição ao governo Dida, você é testemunha que eu ajudei, eu fui parte da contribuição para você hoje chegar ao poder e receber o salário que você recebe. Tanto é verdade que quando na cortaram a energia da prefeitura, a CEP cortou. Você foi quem passou em frente da prefeitura, ligou para mim, eu imediatamente liguei para a Rádio Pajéu e a Rádio Pajéu fez a denúncia. Então, naquele momento, essa contribuição você não enxergava. Tanto é verdade que o advogado da Frente Popular, quando se fazia oposição aí em Afogado-Engazeira, quem pagava era eu e o deputado Gonzaga Patriota. Então, naquele momento, essa contribuição, talvez a sociedade não sabe o quanto eu me esforcei e lutei para que vocês chegassem ao poder, para que nós chegássemos ao poder. A diferença, Ney, é que quando vocês ou quando nós chegamos ao poder, eu pensava que vocês eram oposição e nós éramos oposição porque nós pensávamos diferente daquilo que nós denunciávamos. E cheguei à conclusão que você era oposição, que Antônio Valadares era oposição, que Patriota era oposição, não porque pensava diferente, mas é porque não tinha espaço para existir dois prefeitos. A partir dessa conclusão e dessa consciência, foi que optei para me manter com as mesmas posturas, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, buscando ser coerente e ético naquilo que são meus valores morais. E aí, por esse ângulo, talvez você não queira enxergar a contribuição. Mas nem você, nem Antônio Valadares, nem o próprio Patriota, nenhum de vocês contribuíram com recurso próprio para o desenvolvimento também de Afogado-Engazeira. E aí você querer cobrar isso de mim, companheiro, é querer jogar para a plateia e fazer um discurso fácil e minimizado ao debate. E por último, concluir que eu não represento o Partido dos Trabalhadores, você está completamente equivocado. Houve sim uma discussão interna e faz parte da democracia do Partido dos Trabalhadores,
isso. O companheiro Jair já veio a público dizer exatamente isso. E não sei por que você faz restrição a quem está debatendo com você, se é eu ou Jair ou qualquer outro. Eu, por exemplo, já fui ligado pela dinâmica das comunicações pela Rádio Pajéu, 2 minutos antes de qualquer debate, e não vi nisso nenhum problema. Sabe por quê, companheiro? Porque eu acho que você está tendo essa dificuldade, porque está tendo as suas incoerências, suas contradições, e com isso talvez ficasse mais fácil debater com quem não tivesse se preparado para fazer o debate e fazer a luta política e intervir positivamente na discussão e na mudança de consciência e de cidadania do povo afogadense. Mais do que isso, talvez nós estamos fazendo história, não por Afogado em Gazeira, pelo Pajeú e pelo estado de Pernambuco, porque a partir de agora, um presidente da MUP, no caso o prefeito Jair Cassado, certamente, assim como você, que foi coordenador de campanha, vão pensar duas vezes antes de praticar os atos que praticaram nessa campanha anterior e nas demais.
Ney.
Eu acho que a população está escutando bem direitinho o tom raivoso, rancoroso, traumático, né, do companheiro Emílio. Eu não sei por que ele fala com tanto ranço, com tanta raiva, com tanta arrogância. Eu não, na verdade, nem vou te dizer, viu? O que nós temos para fazer durante o dia, eu acho que a gente não poderia estar aqui perdendo esse tempo de estar massageando o ego de quem não tem popularidade, massageando o ego de quem não tem contribuição efetiva no município, massageando o ego que foi respaldado nas eleições, como ele acabou de dizer, a votação pífia que teve, massageando o ego de uma pessoa que vem para o município para tratar de política em mesa de bar. A gente não tem esse costume, não. Na verdade, nós estamos aqui com uma proposta, sim, de trabalho, como sempre vim para aqui, para a emissora, não escolho com quem debater, companheiro Emílio, com ninguém. A gente sempre esteve aqui presente, coordenei as três últimas campanhas, todas as três foram vitoriosas. Será que só você está com a verdade? Porque você deve ter escutado o que o povo respaldou ontem, o que o povo respaldou hoje, do nosso prefeito patriota. Então, só você que está com a verdade, será que esse povo todinho está errado? Será que esse povo que ligou ontem e hoje, dizendo o que disse aí a respeito da administração, esse povo foi comprado para dizer isso? O que você está dizendo que o prefeito está cassado, você só pode dizer que o prefeito está cassado quando efetivamente a justiça determinar. Agora, enquanto isso, vai ficar só na sua vontade. E a sua vontade, eu não sei se ela vai ser atendida, porque mais do que você, tem a justiça para julgar exatamente, porque não vai ser você que vai julgar se realmente o que vocês estão acusando é verdadeiro, tá certo? Então, eu acho que a gente não pode estar aqui ocupando a emissora de rádio Nil, dando espaço a quem não quer contribuir ou perder tempo com conversa de insatisfação ou de trauma do passado que foi causado por frustrações políticas de quem quer que seja. Eu acho que o debate aqui ele é propositivo, sim. O que o povo está aí querendo escutar não é o que o companheiro está tentando falar ou só ocupa o rádio para falar, agredindo e sem fazer construção. É um desagregador, a verdade é essa.
Bom, Emílio, eu tô na ponta da linha, ele pediu um espaço aqui à produção, que é o doutor Carlos Marques. Aí, como ele quer fazer uma ponderação, eu vou ouvi-lo para depois ele ouvir na sequência, ponderando sobre o que ele coloca e sobre o que ele vai colocar. Doutor Carlos, bom dia, o que é que o senhor gostaria de dizer?
Sim, bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, eu queria, vinha na estrada, me ligaram sobre o debate aí, onde, no caso é Emílio, está falando sobre as provas flagrantes que existem, as provas contundentes que existem. Eu desconheço o conhecimento técnico de Emílio para falar sobre provas jurídicas, né? Até que encoste, eu sei que Emílio cursou em uma faculdade de direito, né? Para falar sobre prova técnica, sobre a robustez da prova. Realmente, eu participei dos dois processos, presenciei as audiências, inclusive, soube que em uma das sentenças, a juíza reconhece o interesse que é muito do seu pai de prejudicar a patriota. Isso ficou claro na sentença, né? No processo da pintada, ficou claro a falta montada, a mentira foi desmontada, a prova que o União Nossa também desmenteu a questão de patriota ter prometido posto no caso Assembleia, foi mentirosa. A prova testemunhal das pessoas que estavam lá comprovaram que era mentira, comprovaram a falsidade do documento forjado, a ata, isso ficou claro. Foi feito posteriormente, depois o Brasil caiu, procurando a situação de pessoas que não estavam presentes. Então, o povo robusto é isso. Na cabeça de alguém, eu acho, né? E eu também me dou uma sugestão que não fizesse um debate sobre os mensaleiros que estão sendo presos a partir de hoje do PT. O paladino da moral e da ética, né, que estão indo para a cadeia quando seu Zé de Seu, o José Zanuno, estão um dos maiores escândalos que esse país viu, né? E que foi encadernado no governo dos paladinos da moralidade, do povo que tem da ética e a defesa. São, na verdade, na minha avaliação, uma grande hipocrisia, né? Porque se você pegar, a imprensa desse país, fizer um estudo e um levantamento, nos últimos 10 anos, não tem, seu medo que não tenha um grande espelho do PT. Então são pessoas que vivem pegando ele, mas pratica outro. Quando chega no governo, a conduta é totalmente diversa do que pegam. E eu acho que na disputa política aí e afogar da engadeira, o povo já deu a resposta política a Emílio. Ele tem uma grande expressão política e afogado. A votação dele vida, com isso, né? Ele teve uma expressiva votação. Então o povo de Afogados já deu o respaldo político e eleitoral para Emílio. Emílio vai se tornar, está se tornando uma figura folclórica na política de Afogados. É desagradador, não junta nada, e quando chega, também desagradar.
Ok, então, doutor Carlos. Ok, ouvimos aí o doutor Carlos com o seu posicionamento. Emílio pode, obviamente, falar sobre isso. Emílio.
Nil, com relação, eu vou por etapas, com relação ao rancor, à frustração que Ney coloca, eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade deles. Eles fazem um combate a mim, um combate eleitoral. E a minha discussão ela é política. Eu estou muito tranquilo, eu sou uma pessoa extremamente realizada nesse campo aí, político, familiar, profissional. Isso aí, para mim, é o que talvez torna a dificuldade maior deles. É que as minhas posições políticas, as minhas convicções políticas não mudaram com a minha condição socioeconômica. E por isso eu posso fazer esse tipo de debate e de enfrentamento. E talvez por isso que incomoda tanto. Porque se eu fosse fazer a disputa com eles eleitoral, eu não tenho dúvida que eu para isso, sou despreparado e eu não posso negar os fatos. Agora, a reflexão política na sociedade, essa sim eu posso fazer, porque eu optei por fazer. Essa não tenha dúvida. E essa lógica que eles fazem eleitoral é a lógica que fizeram eles fazer as práticas que eles fizeram. Com relação, Ney, que o povo apoia, o povo se manifestou, eu queria citar alguns episódios do povo também. O povo elegeu o Collor de Mello e pouco tempo depois o povo foi às ruas para tirar. Quer dizer que o povo pode ser enganado. Eu quero citar outro exemplo, Ney Kiduti. Quando Jesus Cristo disputou uma eleição, ele perdeu para Barrabás. O povo condenou, o povo julgou condenado. Então, muitas vezes, o povo por desinformação, por falta de orientação, por manipulação, por uso de poderes econômicos, o povo, às vezes, é induzido a ter uma certa postura que não necessariamente condiz com a postura mais correta para os seus interesses. Veja que Lula disputou a eleição também, né, lá em São Paulo, e foi ridicularizado. E o povo naquela época não enxergou o Lula como alternativa, que se tornou depois um grande presidente da República do Brasil, considerado o melhor do mundo. E aí eu não vou nem entrar nesse debate para não fazer o mesmo jogo que eles estão fazendo, tanto o doutor Carlos Marcos, quando entrou agora, quanto na Equidude, de ficar discutindo o Mensalão. E eu não teria problema de fazer. No entanto, essa estratégia de vocês, de ficar discutindo aquilo que o cara faz no meio da rua, quando um lado
ladrão rouba, o cara diz, pega ladrão, aí o cara, para se livrar da polícia, grita lá na frente, o ladrão, pega ladrão também. Então vocês querem discutir o assunto e ficam tentando, com subterfúgio, botar a aprovação do povo à gestão, o tempo dedicado a trabalho, e vir discutir o mensalão, que deve ser debatido, deve ser exaustivamente discutido, e que a sociedade realmente precisa aprofundar isso aí, e que eu não tenho o menor problema de fazer. No entanto, entendo que nesse momento ficar discutindo o mensalão ou ficar discutindo a aprovação de governo é verdadeiramente fugir do debate. E com relação à experiência do Dr. Carlos Marcos, tem um amigo meu que dizia assim, tem um cidadão que passou um ano errando e 19 anos repetindo o mesmo erro e achou que isso era experiência. Você tem que entender, Dr. Carlos Marcos, que os valores estabelecidos há 10, 15, 20 anos atrás já não são os mesmos hoje. E que um cidadão qualquer hoje, se ele for um pouco interessado, se ele quiser realmente absorver algumas informações, evidentemente não muito específicas, mas de uma forma geral, ele pode, através da internet, através de vários outros meios de acesso à informação, ter conhecimento, sim, de coisas e de casos que requer, às vezes, não só um conhecimento técnico. Eu não vejo nenhum problema de qualquer cidadão leigo que quisesse debruçar sobre os autos do processo do qual o partido entrou na justiça e fazer suas conclusões, mesmo sem ser um advogado. Evidentemente que ele não pode querer fundamentar em leis, mas interpretar, deduzir, ter suas convicções. E aí, companheiro Nick Tutti, Dr. Carlos Marcos, a visão todos têm, a percepção é dada a poucos. Não tenha dúvida, sim, que eu não tenho preocupação com essa resposta eleitoral. E do ponto de vista, veja as contradições de Dr. Carlos Márcio na condição de advogado, de cidadão, de militante da Frente Popular, como de Ney. É que eles, vejam, eles atribuem o meu descredencial porque não tenho voto. Então significa que quem tem voto é credenciado, independente de como consegue esses votos, feito um Paulo Maluf, feito um Zé Sarney, feito um... Aí depois quero descredenciar Zé Sarney pelo o comportamento, pela conduta. Na medida que a juíza, veja como ele também manipula as informações para o ouvinte, na medida que a juíza dá improcedente a ação do PT, ele enaltece a decisão da juíza e considera perfeita, mas foge da discussão da mesma juíza decidiu caçar. Quer dizer que ela só está certa quando decide que a ação do PT é improcedente, e na ação que ela tomou, ela está errada, eles vão reverter. Então, é assim que funciona, doutor Carlos Marcos. Há umas contradições. Eu acredito que ela está certa, sim, na decisão com relação à cassação do Ministério Público, e entendo que precisa de maiores esclarecimentos para o convencimento de que também houve situações semelhantes na ação do Partido dos Trabalhadores. É preciso que se faça essa discussão nesse campo político, eleitoral. Eu não tenho preocupação, não tive de fazê-lo até hoje, e talvez seja por isso que incomoda vocês. Agora, do ponto de vista da intervenção política, fazer as pessoas refletir, e o que está em discussão, Ney e Dr. Carlos Marcos, não é o que a mídia representa, não, é o que ele pensa, é o que ele sonha, é o que ele acredita. Aí nisso vocês podem fazer o debate, que eu estou preparado para você que entrou agora de supetão na Rádio Pajeú, como qualquer outro que queira entrar, não tenho nenhum problema. Vamos para o debate, e que isso, eu acho que isso é a melhor forma da gente contribuir com a sociedade, com o jovem que está nos ouvindo. Olha, Nil, eu só concluindo essa resposta, tem duas pessoas que precisam entender esse processo, que eu vou aqui publicamente falar, e que isso sirva para a sociedade como um todo. Uma delas é a ex-vereadora Joana Dark, que quando eu afirmava para ela que havia deliberadamente a compra de voto, ela me justificava que todos fizeram. Eu disse, companheiro, a discussão não é essa. Se todos fizeram, a discussão é que quem fez foi pego tem que ser punido, e que vamos lutar para que todos sejam pegos que façam isso. E ela me disse que isso não daria em nada, daria no máximo a uma multa. E já está dando, companheira Joana. A outra pessoa foi meu sobrinho, que me perguntou, ô tio, o senhor acredita que isso dá alguma coisa? E eu, antes de responder, falei para ele, me diga você, o que é que você pensa sobre isso? E ele disse, eu acredito que não vai dar em nada. Eu disse, mas por que você acredita nisso? Ele disse, porque o patriota foi eleito, já tomou posse, é o presidente da MUP, é amigo do governador. Então veja o mal que nós estamos causando a uma geração de pessoas. Um jovem com 19, com 21 anos, acreditando nesses valores de que quem tem mais pode mais, e é assim que predomina a sociedade. Então, num momento como esse, Ney, tu não tem ideia, tu não tem dimensão do que eu estou contribuindo com esse debate, o que o Jair, o que o Partido dos Trabalhadores está contribuindo com esse debate em Afogados em Gazeira. Mais do que isso, Ney, nós estamos contribuindo com o debate de afogados, extrapolando fronteiras. contribuem com o Pajéu e com o Pernambuco, e olhe lá, que nesse assunto com o Brasil. Eu tenho certeza, né, que teu comportamento daqui para frente, em processo eleitoral, em campanha, se tu for coordenar, vai ser bem diferente da que tu tivesse até agora. E como com isso tu vai fortalecer a democracia, então eu estou sim, né, contribuindo mais do que você pensa com o projeto político de Afogado em Gazeira, e mais do que isso, pagando o preço da incompreensão eleitoral.
Eu vou encerrar, vou dar 2 minutos para cada um encerrar, tá certo? Por ordem de sorteio, tá? Michele, puxa aqui o papelzinho, por favor. Vê quem vai fechar. E a gente vai dar 2 minutos para cada um para a gente encerrar esse debate. Quem começa, Ney Kidut, tá, Ney? 2 minutos, amigo.
É só para dizer, como o companheiro Emílio se contradiz, né? Ele acusou Maluf e José Sarney. Todos dois estavam lá abraçados, fotografando com o companheiro Lula. Não é, Emílio? É preciso você ter uma posição realmente coerente, sem coerência. Depois eu acho que o debate, essa imensa população de Afogados não queria escutar as angústias, né, de Emílio. Eu acho que queria escutar efetivamente o que nós podemos realmente contribuir e resolver os problemas que estão aí. O povo está aí esperando, quer soluções imediatas. Não é discurso, palavras jogadas ao vento e sem efetivação de um trabalho realmente que o povo é o que o povo precisa, amigo. O povo precisa realmente é de resultado. O povo está com sede, o povo está com fome. E se a gente não agir, ficar remoendo conversa como você quer remoer, coisa que não é da tua atribuição e sim da atribuição jurídica, aonde agora sim nós estamos em primeira instância, agora o Mensalão está na última, agora já é o julgamento final, agora é cadeia para os ladrões.
Emílio.
Opa, ô Nil, Ney, primeiro não pode insistir com essa questão de frustração, que ela não existe, e eu acho que isso também não seria o debate, mesmo que fosse, volto a insistir, o que está em debate não é a minha condição, é humana. São os meus sentimentos, meus ideais e meus propósitos. Com relação a Sarney, Renan Calheiros, Ney, não há nenhuma incoerência. Pelo contrário, eu assumo aqui publicamente, tenho restrições, sou crítico às práticas deles. E, infelizmente, no momento, o PT é governo e eles se aliaram e apoiam. Isso aí é indiscutível, isso é bem claro. Não tenho nenhum problema de conviver e admitir essa contradição. Isso é o que nos torna diferente, Ney. É que nessas horas a gente assume os nossos erros, nossas falhas, nossas contradições e busca e luta para corrigi-las. A partir do momento que a gente não faz isso, como vocês não fazem, vocês não se corrigem. Vocês se colocam acima do bem e do mal. E é verdade, Ney, que você precisa trabalhar muito, nós precisamos trabalhar muito, que o povo está com fome. Mas sabe por que o povo está com fome, Ney? Exatamente porque há 20, 30 anos atrás, nossos avós, nossos bisavós e nossos pais, muitas vezes, em vez de fazer essa luta que nós estamos fazendo agora para estruturalmente mudar a realidade desse povo, se viu ao sistema de forma direta ou indiretamente contribuindo para que as pessoas que se mantessem no poder hoje tivessem as mesmas práticas. Talvez, né, se nós tivéssemos mais lutado lá atrás, a fome do povo já teria saciado. Como, por exemplo, essa doutora do Pajéu. Você se lembra, Ney, que o filho do prefeito Antônio Valadares trouxe a TV Bandeirantes para transmitir em cadeia nacional de televisão por um preço altíssimo, e naquela época eu critiquei que era o DNA do governo que governava para uma elite, e aquele dinheiro podia ser investido em infraestrutura para beneficiar o pobre. E foi o que fizeram, mandaram para a TV Bandeirantes. E hoje a gente sofre consequências de várias ações parecida com essa. Essa é a diferença, Ney, que o povo passa fome, você está certo no diagnóstico, só que você está errado no remédio e na dose. O remédio e a dose que você usa é aproveitar a fome do povo para comprar voto, aproveitar a fome do povo para se perpetuar no poder. E isso, companheiro, é sentimento que está ultrapassado na sociedade brasileira, que nós temos que lutar e acreditar e levar para as vereadoras Joana D'Arc,
Emílio,
José e Manés,
que essa realidade
vai
aqui
ter que ser mudada, porque o país precisa.
Obrigado, Emílio. Um abraço, hein?